Jornal Câmara dos Deputados.
Obras no plenário vão garantir acesso a portadores de deficiência.
Deputados sugerem propostas de mudanças na Previdência Social.
Base governista avalia os resultados do programa Mais Médicos.
Projeto transforma o programa Mais Médicos, implantado pelo governo federal, em política de Estado, obrigando a manutenção da iniciativa em futuras administrações. João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, é o autor da proposta.
Segundo o parlamentar, a medida visa estimular a formação de médicos no interior do país. Pelo projeto, o Mais Médicos vai continuar em vigor até que já existam médicos formados suficientes atendendo o interior do país.
Nós queremos estabelecer como um programa permanente do governo, para que a população mais pobre e desassistida no nosso Brasil, não só em Pernambuco, não só na região metropolitana do Recife, em Recife tem mais de 640 médicos, em 144 cidades, no Brasil são mais de 14 mil médicos, num atendimento de mais de 45 milhões de pessoas, e muitas cidades que nunca tiveram médico vivendo e morando naquela cidade. Então, isso tem que se tornar, sem sombra de dúvidas, um programa de governo, independente do governo que ganha a eleição, ele teria que ter a responsabilidade em cuidar bem do povo.
Na avaliação de João Paulo Lima, a proposta vai garantir a permanência do atendimento básico da saúde.
De acordo com o Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, os investimentos do governo federal em saúde vêm trazendo avanços para o setor. Segundo o deputado, só no Rio Grande do Sul, o Hospital Público Federal em Palmeira das Missões custou 130 milhões de reais aos cofres da União.
Marcon também fez elogios ao programa Mais Médicos. Para o deputado, a iniciativa é fundamental para levar o atendimento à saúde para o interior do país.
Programa Mais Médico. Programa Mais Médico vem para mostrar para a população brasileira o real direito e o real tratamento na saúde para os pobres, que hoje são 150 milhões de brasileiros que dependem do Sistema Único de Saúde. E eu quero dizer que estou lutando para mais médico ainda do programa Mais Médico, que hoje passa aos 13 mil profissionais que vieram de outros países para trabalhar no Rio Grande do Sul. E queremos, quando termina os 3 anos, seja ampliado para mais ano para atender a nossa população.
Saúde.
Embora a saúde pública seja um dos setores mais criticados pela população, Bilac Pinto, do PR, considera que em Minas Gerais a saúde vem melhorando. De acordo com o deputado, os últimos programas do governo estadual beneficiaram o acesso e o atendimento ao setor.
A rede de urgência e emergência em Minas, onde nós trabalhamos a implantação de redes macro-regionais de emergência em todo o estado de Minas Gerais, fazendo o atendimento em tempo e local apropriado, possibilitando com isso a redução de mortes e de sequelas evitáveis. Nós já implantamos 3 redes de urgência e emergências para atender toda a população mineira. Um outro programa, que é um programa que eu tenho assim um carinho, uma deferência muito grande por ele, é o Viva Vida, são os Mães de Minas. O governo, nós procuramos lá atender e prestar assistência integrada à saúde das gestantes, das mulheres em idade fértil e das crianças, prioritariamente até 1 ano de idade. Nós entregamos já 8 casas de apoio à gestante, 60 novos leitos de UTI neonatal e o Centro Viva Vida, que é uma referência secundária de Pará de Minas, que se encontra hoje aberto ao público.
Além desses programas, Bilac Pinto também ressaltou a rede de farmácias de Minas. A assistência, que, segundo o deputado, já beneficiou mais de 16 milhões de pessoas, é responsável pela distribuição gratuita de medicamentos do Sistema Único de Saúde em 853 municípios mineiros.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que propõe a obrigatoriedade da assinatura de um contrato entre médicos e planos de saúde. O autor da proposta, André Figueiredo, do PDT cearense, explicou que a demanda da categoria médica é antiga.
A proposta prevê que, em caso de descredenciamento de um médico ou hospital, os planos de saúde deverão substituir os serviços descredenciados e o paciente deverá ser comunicado com antecedência.
Hoje em dia, vou falar basicamente dos médicos, nós não temos a obrigatoriedade de um contrato regendo a relação entre ambos. Ou seja, se um plano de saúde quiser descredenciar um médico da noite para o dia, ele pode fazê-lo. E isso prejudica não apenas o médico, claro, isso prejudica o paciente, né? Prejudica aquele que já tem uma relação com o médico, que já vem tratando da sua doença, que já vem cuidando, evidentemente, de sua evolução, de eventuais patologias. E isso nós conseguimos fazer com que, a partir de agora, possa para haver qualquer descredenciamento, que o paciente ele seja comunicado com pelo menos 30 dias de antecedência e que seja substituído por um profissional de igual qualidade.
O projeto prevê ainda, segundo detalhou André Figueiredo, que o contrato entre médico e plano de saúde seja reajustado periodicamente, conferindo estabilidade ao setor.
Pessoas com anemia falciforme poderão sacar o FGTS para fazer o tratamento. É o que prevê o projeto de lei de autoria de Márcio Marinho, do PRB da Bahia.
O parlamentar explica que o objetivo é garantir que o portador da doença tenha recursos para se tratar, uma vez que o tratamento é expensivo.
A anemia falciforme é uma doença que tem acometido principalmente na população negra e, às vezes, a gente não tem como cuidar, até porque o tratamento é muito caro. E esse projeto de lei, ele vem justamente para dar esse auxílio às pessoas que são portadores de anemia falciforme, para que eles possam, na verdade, retirar esse dinheiro e fazer o tratamento, uma vez que nós não temos políticas ainda voltadas para o apoiamento, o tratamento daqueles que têm, que são acometidos com anemia falciforme.
Márcio Marinho ressaltou que o projeto foi bem recebido pelos parlamentares e espera que seja apreciado em breve pelo plenário.
A anemia falciforme é uma doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue. As células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia, acometendo principalmente as pessoas negras.
Desenvolvimento regional.
A aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias foi uma questão justa, segundo reconheceu Lida Maia, do DEM do Pará.
O deputado, no entanto, criticou a postura do governo federal quando reduz alíquotas de IPI de produtos, diminuindo a arrecadação municipal e os recursos destinados às cidades através do Fundo de Participação dos Municípios.
Lida Maia justifica que são os municípios que arcam com os salários dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
E o agente comunitário de saúde, o agente de endemias, são fundamentais para isso e para isso devem receber bem. Mas, por outro lado, nós criamos um problema. E aí eu não tiro a razão dos prefeitos também. Veja bem, o governo federal, no afã de promover o desenvolvimento, ele diminui IPI de veículos, de vários outros produtos e estão dando com a mão alheia, porque esse dinheiro é o que forma o fundo de participação que ajuda as prefeituras. E realmente nós temos que perceber que aqui no Congresso Nacional nós estamos contribuindo para a falência dos municípios brasileiros, dando oportunidade, dando apoio para o Palácio do Planalto, quando tira os impostos e diminui o fundo de participação e, na hora, criando esses pisos.
Para Lira Maia, o governo federal precisa criar mecanismos para compensar os municípios pelas perdas na arrecadação de impostos.
Previdência.
Integrante da Frente Parlamentar em Defesa da Extinção do Fator Previdenciário, Valdenor Pereira, do PT da Bahia, criticou a fórmula que reduz o benefício da aposentadoria dos trabalhadores do setor privado.
Fórmulas alternativas para extinguir o fator previdenciário estão sendo estudadas pela Frente Parlamentar. Valdenor Pereira cita uma delas.
Não existe projeto similar em nenhum outro país do mundo. Trata-se de uma fórmula complexa que geralmente, invariavelmente, resulta na redução do valor do benefício da aposentadoria do trabalhador do setor privado e por isso que tenho lutado firmemente em defesa da extinção do fator previdenciário. Algumas iniciativas, especialmente da CUT, vêm sendo discutidas, como a fórmula 85-95, que representa a somatória da idade do homem de 60 anos mais 35 anos de contribuição para a sua aposentadoria integral e da mulher de 50 anos de idade mais 35 de contribuição, somando 85, para acabarmos de uma vez por todas com o fator previdenciário.
O sistema previdenciário, na avaliação de Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, prejudica o trabalhador urbano. De acordo com o deputado, a contribuição do funcionário privado é responsável por assegurar a aposentadoria quase integral dos servidores públicos e rurais.
Você que está nos ouvindo é trabalhador urbano e que vai se aposentar, contribui com 55 bilhões de superávit, ou seja, sobra esse dinheiro todos os anos na Previdência Urbana. Ocorre que para compensar o aposentado do serviço público e os rurais que foram criados, há um déficit muito grande e quem paga é você, que é aposentado urbano. Portanto, nós precisamos fazer uma mudança, eu já falei três vezes com o ministro da Previdência, para que seja feita uma mudança no nosso sistema previdenciário brasileiro. Nós precisamos criar um fundo de previdência.
Segundo Ronaldo Benedetti, o fundo de previdência vai se basear em investimentos para garantir a aposentadoria integral aos trabalhadores do serviço privado urbano. Além disso, o deputado defendeu a extinção do fator previdenciário.
Tramita na Câmara a proposta que trata do fim da cobrança previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados. Para Laércio Oliveira, do SD de Sergipe, é injusto que os cidadãos devam continuar com a contribuição mesmo após a aposentadoria.
A contribuição já foi dada lá atrás pelas pessoas. A oportunidade de um novo emprego é uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, se sentir útil, contribuir com o Brasil para que se construa um país melhor, e a ajuda de pessoas que têm uma experiência de vida certamente contribui muito para isso.
O deputado defendeu a inclusão da proposta de emenda à Constituição na pauta de votações e afirmou que a aprovação não trará prejuízos à Previdência, e sim qualidade de vida para a população brasileira.
Presidência.
O plenário Ulisses Guimarães, o principal espaço de debates da Câmara, está sendo reformado. O objetivo é permitir o acesso de pessoas com deficiência à mesa diretora e às tribunas.
A intenção da presidência da Casa é finalizar a reforma antes de outubro.
Saiba mais sobre o trabalho na reportagem de Murilo Souza.
Até o fim de setembro, o plenário Ulisses Guimarães, onde normalmente são realizadas as sessões da Câmara dos Deputados, estará em obras para garantir a todas as pessoas com deficiência acessibilidade plena tanto à mesa diretora quanto às tribunas. A obra foi anunciada no último dia 15 pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves.
Vamos começar agora, no início deste recesso, as obras deste plenário. Ele estará fechado, vamos nos transferir para Nereu Ramos, que será adaptado, para que se faça nesta casa uma obra que espera 14 anos, acessibilidade às pessoas com deficiência. Esperamos voltar em outubro e a deputada Rosinha possa falar com mais tranquilidade e dignidade do plenário da tribuna dessa casa.
Citada pelo presidente Henrique Alves, a deputada Rosinha, da ADEFAL, do PT do B de Alagoas, é um dos três deputados com dificuldades de locomoção que até antes da reforma se utilizavam de um elevador adaptado para acessar a tribuna e fazer pronunciamentos no plenário. Os outros deputados são Walter Tosta, do PSD de Minas Gerais, e Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. As obras têm como objetivo exatamente eliminar o uso do elevador. A ideia é garantir a pessoas com deficiência livre acesso a todos os setores do plenário, mesmo em cadeiras de roda. Uma das modificações previstas na reforma é o rebaixamento da plataforma onde fica a mesa diretora em cerca de 30 centímetros, para permitir a substituição das atuais escadas por rampas de acesso. A reforma do plenário da Câmara para garantir acessibilidade plena a todos, principalmente a pessoas com deficiência, tem término previsto para o final de setembro. A inauguração deve ocorrer no dia 6 ou 7 de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Recreio, turma.
Você viu que legal, Lulu? Você ouviu o que a professora disse? A gente pode ser deputado por um dia.
Ah, mas é muito difícil fazer uma lei, Carlinhos.
É sim, mas uma boa ideia pode virar lei.
Será?
Claro! O Câmara Mirim aproveita a ideia das crianças.
Bora tentar?
Bora!
Envie sua ideia para o plenarinho e participe do Câmara Mirim 2014. Os autores das três melhores ideias vão a Brasília com tudo pago para defender sua proposta no plenário da Câmara. Você pode se inscrever pela internet até 5 de setembro. O endereço é plenarinho.leg.br.
Eleições.
O número de mulheres em disputa por algum cargo nas eleições gerais deste ano é 46% maior do que no último pleito em 2010.
No entanto, Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, acredita que o contingente não demonstra a real força da mulher na sociedade. A deputada informou que as mulheres representam apenas 8% das cadeiras na Câmara dos Deputados.
Ao considerar que mais de 50% da população brasileira é formada por mulheres, a deputada acredita que o nosso sistema eleitoral é o único responsável por prejudicar a participação do segmento feminino no poder legislativo.
Não temos um sistema que permite as mulheres chegarem aqui a partir da forma como o financiamento das campanhas é estruturado, a partir da forma como os partidos são dirigidos e essas mulheres protagonizam as eleições. Então, eu defendo que a política, que toda a estrutura da política brasileira seja reformada, que nós acabemos com o dinheiro das empresas que financiam majoritariamente homens nas eleições, né? É a perpetuação do poder. Homens dirigem empresas e homens financiam homens nos processos eleitorais. E a partir disso teremos um resultado mais próximo da vontade da população. Se o povo vota em mulheres, como comprovam as eleições majoritárias, se nós tirarmos esse filtro da vontade popular, que é o poder econômico das grandes empresas que financiam a política brasileira, certamente teremos mais mulheres no poder legislativo.
Educação. No final de junho, o governo federal sancionou o Plano Nacional de Educação. Para Luciana Santos, do PCdoB pernambucano, a nova norma que estipula as diretrizes para o setor nos próximos 10 anos foi uma vitória da população e do poder legislativo.
A deputada explicou que o PNE estabelece a destinação de 10% do PIB exclusivamente para o ensino. Além de assegurar o financiamento do setor até 2024, Luciana Santos informou que o plano também fixa metas objetivas.
De valorização do profissional, da erradicação do analfabetismo, da educação infantil. Na educação infantil, né, se prevê que 100% das crianças de 4 a 5 anos se matriculem na pré-escola até 2016. E 50% das crianças com até 3 anos matriculadas em creches nos próximos 10 anos. Também nós queremos, o que está aprovado no PNE, é que todas as crianças de 6 a 14 anos estejam matriculadas no ensino fundamental e que também no prazo de 10 anos, pelo menos 95% delas conclui o fundamental na idade recomendada.
Ciência e tecnologia. O Congresso aprovou o projeto que estende os incentivos da Lei de Informática por mais 10 anos.
O projeto é de autoria de Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco. Na avaliação do parlamentar, a isenção de impostos para os produtos de informática deve contemplar outros estados e não apenas os da Amazônia, pois é um setor que gera muitos empregos.
É muito importante porque sempre houve um incentivo para a indústria de informática e que beneficiou a implantação de várias atividades em vários estados do Brasil, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, dentre outros estados. E isso era um paralelo também de equilíbrio com o funcionamento da Zona Franca de Manaus. Então, no momento em que nós apreciamos aqui a prorrogação dos benefícios para a área da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos de incentivo que sustenta a Zona Franca, que gera milhares de empregos naquela região da Amazônia brasileira, a gente teria que também compensar outros estados do Brasil com a aprovação de incentivos fiscais, particularmente para a área de informática, que é uma atividade geradora de empregos e que contribui muito para o desenvolvimento do Brasil.
De acordo com a proposta de Mendonça Filho, a indústria da informática terá redução de 80% do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, até 2024, de 75% até 2026 e de 70% até 2029. Economia.
A PEC do Trabalho Doméstico completou um ano de vigência em abril. No entanto, o projeto criado pelo Senado para regulamentar direitos que ficaram fora da lei ainda tramita na Câmara há mais de um ano.
Ao elogiar a promulgação da PEC, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou que benefícios como o fim da multa de 40% em caso de demissão sem justa causa e também mudanças no pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ainda devem ser regulamentados.
Além disso, Benedita da Silva lembrou que ainda faltam normalizar os direitos pagos pelo governo.
Nós queremos também ainda ajustar a questão do seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego, ele é um benefício que é pago pelo governo, onde o governo já se colocou inteiramente favorável. E o adicional por trabalho noturno, o salário família, o auxílio creche, algumas dessas medidas aqui estão mais voltadas para o governo, que já acordou o seguro contra acidente de trabalho, que aí o benefício é pago pelo governo, que dispõe de vários planos de benefícios da Previdência Social.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou Paulo Otarã.
Eu sou José Carlos Andrade. A você uma ótima noite e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.